Muito obrigado, senhor presidente, deputado Scudillac. Eu quero inicialmente cumprimentar aqui a equipe da Univale, em nome do reitor, o reitor Valdir Sequinel, e também a toda a comitiva da Univale e amigos aqui de Florianópolis que acompanham a sua visita aqui à Assembleia. E nós nos preparamos para falar agora justamente porque estávamos aguardando a sua chegada. Vejo que já chegaram, mas nós seremos breves aqui justamente para chamar o reitor aqui a essa tribuna, como estamos esperando. Mas, senhor presidente, eu queria me ater a um detalhe importante, que isso vem reiteradamente acontecendo e que sei que Vossa Excelência já fez vários pronunciamentos sobre o tema de que o município, lá onde o prefeito, os vereadores estão bem na frente do cidadão, assim, o cidadão sabe a casa de cada vereador, do prefeito, ele bate na porta, especialmente em cidades pequenas, bate na porta na hora que ele precisa, evidentemente, mas em qualquer horário, e buscando justamente as necessidades e que o prefeito, o cabe ao prefeito tentar resolver todas aquelas solicitações que o povo faz a ele. E agora, com a vigência da crise, dessa crise da diminuição da arrecadação de tributos, evidentemente que isso sente a União, sente o Estado e principalmente os municípios, porque é justamente lá onde, na diminuição das ações do governo federal, na saúde, na educação, na segurança, igualmente do governo do Estado, nesse conjunto de ações públicas, ao município vai sobrar, digamos, tudo aquilo que ele já fazia antes e mais esse respingo, digamos, dos serviços públicos que não são prestados. E, ainda paralelamente, tanto o Estado quanto a União transfere ao município justamente uma porção de ações que o município tem dificuldade, naturalmente, de negar, porque ele está na frente do cidadão. E eu me refiro aqui, ontem estava aqui na Assembleia uma delegação dos prefeitos do Alto Vale, um pedido de que eles estavam trazendo justamente que o modelo de como é redistribuído o ICMS, como o ICMS volta para o município. Ele volta de um jeito que eles estão achando injusto, eu também acho. Todo mundo paga o ICMS daquilo que compra, se comprou, pagou, conforme está estabelecido, digamos, nas taxas. Dificilmente existe alguma coisa que é totalmente isenta do ICMS, de forma que todos os catarinenses pagam o ICMS conforme compram. Agora, como é que o ICMS volta para o município? Aí não tem mais nada a ver com o povo, não tem a ver com quantos tem lá, não tem a ver com o número de habitantes que tem no município, tem a ver com, conforme a Constituição, 75% do ICMS volta ao município pelo valor, conforme o valor adicionado, conforme o movimento econômico, digamos assim, para entender. De acordo com o movimento econômico que é declarado, 75% desse recurso volta para lá, conforme esse movimento. Então, não importa se lá no município tem muita fábrica ou não, mas se existir a agência, existir o escritório de uma empresa, já é o suficiente para dizer que o recurso está saindo de lá e daí vai voltar para Florianópolis. Eu soube ontem, por exemplo, que vai voltar para o município, perdão. Eu soube ontem que Florianópolis, conforme as notas, é o maior gerador de energia elétrica de Santa Catarina. E não tem, onde é que tem uma usina aqui de energia elétrica? Nem térmica, nem cachoeira suficiente para colocar. Alguma cachoeira bonita tem, conheço, mas são turísticas. Não tem nenhuma geração de energia elétrica aqui. No entanto, o retorno de impostos do município que mais recebe é o município de Florianópolis. Justamente porque aqui está a sede de inúmeras, várias empresas que estão espalhadas. Mas isso, estou dizendo isso para ter a ideia do tamanho da injustiça que acontece na hora da distribuição. Se a gente reclama do imposto que pagamos, bom, tudo bem, todo mundo paga igual, conforme gasta. Quem gasta mais, ele paga um percentual em cima daquilo que ele está comprando. Agora, receber de volta para fazer saúde, educação, segurança, estrada, os serviços que a população tem, eu sempre defendi a teoria de que esse imposto teria que voltar para o município contando as cabeças, 1, 2, 3, 10 mil, 50 mil, 100 mil, conforme o número de cidadão, esse ICMS voltaria para lá. Poderia considerar alguns fatores, tipo o tamanho do município, se nós quiséssemos, digamos, incentivar um pouco municípios grandes, porque a estrada, conservar uma estrada no município grandão ou no município pequeno é meio parecida. Uma ponte lá no município de Urubici custa o mesmo preço que aqui em Florianópolis, só que lá passa menos gente, porque tem menos gente, mas o custo para manter, custo para fazer é exatamente igual. Então, se a gente quiser estimular um pouco, ajudar mais os municípios que têm mais preservação ambiental, poderíamos criar um jeito de voltar um pouco mais para aqueles que fazem isso. Mas o detalhe é que o ICMS que nós distribuímos para os municípios, ele volta assim, 75% volta conforme o movimento econômico do município que é declarado ali. E 25% basicamente volta repartidos em partes iguais e também, então, são dois procedimentos, no meu entender, injusto, onde cria ali uma grande guerra fiscal, todo mundo contra todo mundo, e quando poderíamos resolver facilmente com uma bela reforma tributária, e aonde contássemos como o maior divisor daquilo que nós recolhemos, o cidadão que recebe o nosso serviço. E, paralelamente a isso, eu ainda recebi também aqui uma carta das câmaras de vereadores chamando atenção a uma lei, a Lei 17.221, que inclusive passou aqui nessa casa e recebeu a aprovação, que tem a finalidade de fiscalizar digamos, o transporte público e intermunicipal. E que essa taxa são cobradas às empresas justamente para fiscalizar, para que o serviço seja bem feito. Agora, cobrar isso do município, cobrar isso do carro da saúde, do carro da educação, que vai fazer o transporte de professor, o transporte de aluno, que faz o transporte dos pacientes lá de Leoberto Leal para Florianópolis, quer dizer, antes, até a aprovação da lei, que foi no ano passado, se cobrava R$ 130,00 por ano do município para fazer a fiscalização. Agora foi multiplicado isso por 12. A todo mês se faz essa cobrança. Imagine, então, municípios pequenos, distantes, que obrigatoriamente precisam fazer o transporte, ter o serviço básico de saúde, mas qualquer serviço mais avançado, eles precisam fazer a remoção para as cidades regionais ou para Florianópolis, e acaba tendo um grande número de veículos, de forma que esses municípios pequenos, além de terem aumentado o serviço na educação, na segurança, na saúde, o Estado ainda agora, de outra maneira, repassa ou cobra ou aumenta a taxa de cobrança sobre a fiscalização desses veículos. Eu sei que o deputado Jean Kummer já tem um projeto contra isso, já tramita na Comissão de Justiça. Eu quero avisar aos vereadores de muitas câmaras de vereadores que estão nos encaminhando essa correspondência, que nós somos contra essa cobrança, faremos tudo. Falei agora com o presidente Scudillac, ele também já manifestou a sua opinião, nós somos contra essa cobrança e vamos mudar essa lei.